Foi notícia esta semana um estudo sobre o risco de dependência dos videojogos que afeta uma percentagem elevada de crianças. É um estudo, Miguel, do Hospital CUF Descobertas e tem conclusões preocupantes.
Sim, a partir de uma amostra constituída por alunos do 6º ano de duas escolas de Cascais, o estudo concluiu que 1/3 das crianças corre risco de dependência dos videojogos. Passam mais de 2 horas por dia a jogar. Uma em cada 10 crianças joga durante mais de 4 horas por dia. E o estudo também diz que este problema dos videojogos é igualmente um fator cada vez mais frequente de conflito na família.
Temos aqui em estúdio um dos psicólogos mais procurados neste tipo de dependência, o Pedro Huber. Olá Pedro, bom dia.
Bom dia, Pedro.
E bem-vindo. É especializado precisamente em adição ao jogo. Pedro, quando é que se começou a falar da dependência dos videojogos?
Aqui em Portugal começou-se a falar da dependência de videojogos há relativamente pouco tempo. Mas, por exemplo, nos países anglo-saxónicos estão mais atentos a este problema e têm mais acesso à net há mais tempo. Já se começa a falar há 10, 15 anos, começaram a sair os primeiros artigos científicos sobre isso. Uhum. E o DSM-5, que é da Associação de Psiquiatria Americana, já classificou isto como uma perturbação mental em 2013.
E como é que se chega a esse diagnóstico de que alguém está mesmo dependente?
Os critérios de diagnóstico são muito parecidos com os das dependências de álcool, de jogo a dinheiro, que é a abstinência. Se uma pessoa não pode aceder aos videojogos, fica muito irritada e às vezes há casos de agressão. A tolerância, ou seja, à medida que os anos passam, vão jogando mais tempo e de forma mais intensa. Há troca de prioridades, ou seja, em vez de estudar, em vez de dormir, em vez de comer como deve ser, não o fazem. Há toda uma série de sintomas muito parecidos como com o tabaco, o álcool, drogas e tudo, e são esses critérios, que tendo mais do que 4 destes critérios, é muito fácil de dizer sim, há um problema de dependência.
E que causas, no fundo, é que concorrem para que uma criança, neste caso estamos a falar dos mais novos, acabe por desenvolver essas dependências?
Olha, uma delas é o acesso muito prematuro, como dizia há pouco, um acesso muito prematuro a todos os ecrãs e a estes jogos. Muitos destes jovens, a partir dos 2, 3, 4 anos, têm acesso ao ecrã e a jogos. E quanto mais cedo começam a interagir com o mundo através destes ecrãs e destes jogos, menos começam a falar, menos começam a interagir, mais começam a interagir só com o ecrã, no fundo, com eles próprios, e os problemas muitas vezes começam-se a desenvolver já nestas idades. Pois, claro, quem tem predisposição e o meio familiar que não está tão avisado a isto, faz despoletar o problema muitas vezes com consequências gravíssimas.
Então deveria haver assim uma idade mínima para as crianças terem acesso aos iPads, aos iPhones, às televisões, etc.
Sim, há um autor francês, que é o Serge Tisseron, que escreveu um livro exatamente que é o 036912, que é a dizer, explicar dos 0 aos 3, dos 3 aos 6, mas isto com evidência científica, o que é que podem e devem...
Dos 0 aos 3, provavelmente nada.
Nada, porque depois pode ser prejudicial, porque é uma altura em que eles têm que trabalhar a coordenação motora,
sim,
a interação
faz
com
sentido.
Os outros. Estão a trabalhar, é a interação com um tablet, onde nem há profundidade, onde não há interação,
não
a interação com os outros, não
outras
vão desenvolver
competências.
Uma série de outras competências fundamentais nessa altura e tudo começa aí.
Pedro, quando um pai leva um filho, neste caso, sim, pode ser um pai, na hora anterior conhecíamos uma tia, mas quando alguém leva uma criança a uma consulta destas, o que é que dizem? O que é que pedem ao Pedro?
Pedem o impossível, quase que é, diga ao meu filho para deixar de jogar. Sim, mas isso não é, eu aqui posso explicar porque é que aconteceu, o que é que podem fazer, mas tudo começa em casa. E às vezes é muito mais difícil trabalhar com a família, porque, não consigo, eles já adquiriram tanto poder em casa, já intimidam, já manipulam, já mentem, já escondem e recusam-se. Muitas vezes, como dizia Ana Pedro, os conflitos familiares, e os pais já vêm cansados e muitas vezes é mais fácil ceder, depois de um dia de trabalho, deixar estar ali no telemóvel, que eu estou cansado, também vou ver aqui as minhas coisas e deixar as coisas. Muitas vezes o trabalhar com as famílias é mais difícil do que trabalhar com o próprio.
E como é que resolve, Pedro? O que é que prescreve?
Pronto, o que se prescreve é um bocadinho bom senso e há uma espécie de contrato terapêutico em que tem que, de facto, haver regras. Uma quantidade de tempo, aqui depois às vezes há um dilema entre a abstinência versus um tempo controlado, pois isto muda de caso para caso. Mas no mínimo tem que haver controle do tempo de ecrã, porque às vezes não é só o videojogo, ou o jogo em si, é todo o tempo que passam no fórum dos jogadores, a ver os outros a jogar, o streaming relacionado com o jogo, é o tempo de ecrã que é preciso estar muito
tempo. E esse tempo, em média, no máximo, por dia, deveria ser mais ou menos o quê?
Isso aí depende muito da idade, depende da pessoa e tem que ser
os pais
a ver. Mas
às vezes é preciso, sobretudo com crianças, estabelecer uma regra clara, não é?
E em função da regra, é dizer, ou é 2 horas, ou é 3 horas, ou é 1 hora, porque há pessoas que já podem estar 2 horas ou 3 por dia em frente ao ecrã, mas andam na ginástica, andam na música, têm amigos e divertem-se, saem, tudo bem. Há outros, se calhar aquela hora é vivida de forma tão intensa, de uma forma quase tão doentia, que se calhar nessas fases é preciso um período de abstinência e depois reintroduzir um tempo limitado, mas com isso o tempo limitado contigo é 1 hora de ecrã, mas depois de fazerem os trabalhos, depois de fazerem isto, depois de lhes dar outros interesses em vez de afunilarem só naquele interesse.
Deixa-me fazer-lhe esta questão, porque nós centramos muito o ponto aqui na família, mas há aqui um foco que eu às vezes não vejo tratado e que me preocupa também, que tem a ver com as escolas. Porque eu passo às vezes nos recreios das escolas e vejo os miúdos já não a jogar à bola, por exemplo, mas em grupos de volta do telemóvel. Sim. Até que ponto é que não devia haver também aqui alguma restrição por parte das escolas ao uso do telemóvel?
Eu sei que já há escolas em que essa restrição existe. E eu acho que eu sou antiproibicionista, sou contra a proibição de proibir. Mas eu acho que, em alguns casos, e até a uma certa idade, sim, devia haver uma proibição de utilizar aparelhos nas escolas, porque depois estão, não é só no recreio, de facto, é fácil de ver, claro. Eles estão a falar e estão sempre ligados ao outro, mas depois também nas aulas vão estar com os telemóveis e por aí
este
a fora.
Este é um vício que atinge mais rapazes do que raparigas ou essa é uma ideia falsa?
Começa a ser uma ideia falsa. Cada vez há mais miúdas a entrar neste tipo de jogos, bem que as miúdas é mais, pelos estudos que houve, da Ivone Patrão, entre outros, é mais as redes sociais e os jovens é mais o jogo. Mas se formos a contar o tempo de ecrã, aí é igual.
Eu estava a ouvir e a lembrar-me de Eduardo Sá, que dizia que devia haver um ranking que avaliasse as escolas pela qualidade dos recreios. E é uma ideia que devia ir para a frente e faz sentido com aquilo que falámos aqui.
Só queria saber, Pedro, qual foi o caso mais grave que já teve, ou tem?
O caso mais grave foi um jovem que só veio a 2 sessões, que tinha 35 anos, que desde os 13, 14 não fazia nada mais do que videojogos em casa e internet, nunca tinha trabalhado tirando 1 ou 2 dias e se vinha embora, tinha mudado de curso frequentemente porque arranjava sempre desculpas, ele estava branco, olheiras até às orelhas, mal conseguia falar e tinha problemas gravíssimos de depressão e ansiedade. E ele tinha 35 anos, este é o pioneiro, mas eu posso-vos garantir, e espero que me engane, mas que tem uns anos vai haver muitos destes jovens assim neste estado que não sabem falar, não sabem trabalhar, não sabem estar, por causa que também a família, novamente digo, não soube pôr as regras.
E o que é que aconteceu já agora? Ficámos curiosos.
Não voltou a aparecer nas consultas,
não voltou.
Porque eu acho que os pais, neste caso ele veio com a mãe, não conseguiu impor as tais regras. Porque ele tinha força demasiada pela manipulação, pela intimidação, tinha demasiada força em casa, portanto, continuou a fazer como queria.
Pedro, obrigada. Pedro Huber, obrigada pelo seu testemunho e, no fundo, também por nos esclarecer tantas questões. A questão do vício em videojogos preocupa-nos a todos. Falamos frequentemente aqui na Renascença. Obrigada pela sua explicação especializada. Faltam 16 para as 9.